Júnia Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia.
Fala, galera, mais um podcast aqui, Pitacos da Júnia, e hoje eu tenho a presença ilustríssima do meu querido amado marido, que tá rindo de mim, mas só para manter a tradição, estamos aqui na sala, no escritório dele. São 6h20 da tarde, estamos gravando com uma camiseta debaixo do celular para manter a profissionalidade desse podcast. Baby, dá um oizinho pra galera.
Fala, pessoal, Theo Hayashi aqui. Eu sou o marido da Júnia.
Uau.
É isso aí. Tá.
Então vamos lá, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram nos stories. Qual a primeira pergunta, baby?
A pergunta vem da Bianca e, se não me engano, o sobrenome dela é Viner. Vocês tiveram um período de adaptação no início no casamento, do casamento? É a pergunta. O que você acha, Bianca?
Eu acho que todo mundo tem um período de adaptação em tudo na vida, né? Mas será que a gente teve um período de adaptação?
Bastante. Bastante.
Eu diria que os três, quatro primeiros meses foram um pouco mais assim, lixando ou ferro afiando ferro. O que você acha?
Eu acho que a nossa pior briga da história do nosso casamento foi na nossa lua de mel. Lembra? Você lembra, cara?
Eu lembro, vocês também teve uma interessante depois, né? Esses 3, 4 primeiros meses. Que pra mim foi mais marcante. Não
qual?
Precisa dar muitos detalhes, não.
Aquela briga
lá em Reading. Não conta.
No meio do supermercado.
Não, essa do supermercado foi boba. A gente brigou
não,
no meio do supermercado.
Aquela foi braba.
Ah, mais ou menos.
Foi.
Baby, fala bem perto aqui do não esquece.
Ah, mas eles estão...
Mas vai dar tudo certo. Mas então, a gente dessa vez, acho que foi uma das únicas vezes que a gente brigou por coisa besta. Porque a gente briga só por coisa que é decente, né, também, pelo menos.
Ah, a gente melhorou as brigas. As brigas
não,
estão melhorando.
A gente não brigava por exemplo, rotina de casa, convivência. Isso a gente não brigava de, tipo... Por exemplo, essa vez na Target, que a gente brigou porque ele queria um piso do banheiro gordo e eu queria um piso do banheiro fino, que é tipo uma toalha. E você tá falando a mesma coisa que eu tô falando com a boca aí?
Não.
Você não tá nem percebendo, você tá...
Não.
Tá assim, ó. Ele tá...
Tá bom, vamos continuar.
Vamos lá. E aí eu falei que eu queria o fino porque eu queria secar meus dedos dos pés. E aí você falou, isso não existe na América. Aí eu falei, existe sim, porque a minha irmã mora aqui, ela tem. E a gente brigou, mas acho que foi uma das únicas brigas estúpidas que a gente teve.
Foi boa aquela briga.
No meio da Target dos
brasileiros. Foi pública, a briga foi pública, no
a
meio
única,
do supermercado.
A única pública que a gente teve.
É a única pública, mas...
Também a gente estava num lugar
mas
que
aquela,
ninguém conhecia
aquela
gente.
Valeu por muito. Eu nunca teria isso em São Paulo, correr o risco de ver um... Alguém que me conhece.
É, exatamente. Próxima, então, tem um período de adaptação? Tem, todo mundo tem um período de adaptação. E pra gente, acho que foi isso, foram uns 4 meses. Foi setembro a dezembro, mais ou menos, janeiro de 2012.
Não, mas o primeiro ano, o primeiro, foi setembro, a gente casou em setembro.
Não, ano, 2012. Então, janeiro de 2013 já mudou muito, já tava muito melhor, assim, tipo... E foram bons esses primeiros meses, mas eles foram intensos.
A coisa boa da nossa adaptação, que foi acelerada, porque a gente tava longe de todas as pessoas que nós conhecíamos. Pra quem não sabe, a gente passou o primeiro ano num sabático. Eu já vinha já numa pegada meio frenética de ministério. Conheci a Júnia na igreja e o meu conselho sabiamente falou, se você continuar nesse ritmo que você trabalha, você vai destruir teu casamento no primeiro ano já.
O conselho da igreja, né? A equipe das pessoas.
É, o conselho da igreja, para quem a gente presta contas. E eles falaram, você precisa tirar um ano sabático no teu primeiro ano de casamento, senão desse jeito workaholic, você vai explodir tudo. E foi muito sábio, porque
muito
a gente ficou num lugar onde, na Califórnia, numa igreja, onde a Júnia foi fazer escola de ministério e eu fui estar mais perto dos pastores com quem nós tínhamos relacionamento lá. E a gente, na verdade, não tinha familiares, amigos.
Nem amigos.
A gente tinha um ao outro. Então, quando a gente...
Ah, era tudo que era necessário, né, mano?
Só. Nós contra o mundo.
Oh, my.
E daí, quando a gente brigava, ou quando a gente tinha uma desavença...
Quanto tempo a gente demorava, cara? Tipo, quase 2 dias pra resolver uma briga. Um dia e meio.
Não, mas...
Não chegava a 2.
Não, mas tinha umas brigas que era rápida também.
É.
Que era, tipo, só dar um rolê... Vai lá no Starbucks, pega um café.
O Starbucks era tipo assim...
Uma quadra de casa.
10 minutos andando.
É, uma quadra de casa.
É, era um pouquinho mais, mas era muito perto. Então não dava nem pra espairecer praticamente. Vamos pra próxima pergunta ou você quer continuar expandindo nesse assunto?
Não, vamos pra próxima.
Como surgiu a ideia do The Sand? O Lucas mandou essa pergunta.
Bom, surgiu, na verdade, pra você entender The Sand, você tem que entender The Call. The Call foi um movimento que começou em 1999 ou 2000, se não me engano. Lou Engle começou a mobilizar jovens para jejuarem e orarem por um derramar do Espírito Santo, um avivamento. E no início era bem focado nos Estados Unidos e depois foi um negócio crescendo, expandindo para outras nações. Eu lembro que o primeiro The Call que eu participei foi quando eu era missionário com Jocum. E eu tava num treinamento na Inglaterra e eles levaram para lá. Eu sei que o Lu, tipo, levou o The Call pelo mundo inteiro, desde Singapura, Coreia, passou no Brasil, enfim, cara, ele rodou. E eu fui muito impactado pelo The Call. E depois o Lu sentiu que já tinha dado o tempo do The Call sentiu de Deus que um Andy Bird, que já era um amigo meu, próximo, falou, cara, eu acho que você tem que assumir isso e tem que dar o Espírito Santo tá falando sobre, eu passei quase 2 décadas mobilizando jejum e oração para um derramar do Espírito, mas esse derramar do Espírito Santo tem que ser direcionado num envio. Então a palavra The Send, que na verdade foi de The Call, que se tornou The Send, então é o clamor que se tornou o envio. E o The Send é a continuação do The Call, com uma cara nova, com uma ênfase nova e com uma liderança nova.
É isso aí. Então a ideia não foi nossa, só pra vocês entenderem. Esse é o negócio da ideia, né? E aí The Send Brasil virou um negócio.
E daí o Andy me ligou um dia e falou... Eu tô indo pro Brasil, queria comer com você. Daí a gente foi sair pra almoçar. Daí ele explicou pra mim os problemas que ele tava tendo na transição de The Call pra The Send. Eu orei na hora com ele no restaurante. Teve um mover de espírito lá no restaurante. E de repente, no final desse mover todo, ele vira pra mim e fala, cara, o Espírito Santo tá falando, eu preciso que você esteja com a gente nesse negócio. E foi assim que o Dunamis meio que foi arrastado para dentro do The Sand. E a partir do The Sand em Orlando surge The Sand Brasil, porque os brasileiros fizeram a diferença em Orlando.
Yeah. Próxima pergunta. Como entender se você deve terminar um relacionamento?
Uma boa pergunta da Ana.
Ana.
É isso aí, Ana. Você tá quase terminando, é isso, Ana? Não sei, né? Bom...
Cara, tem alguns indícios. Quais são indícios que você acha interessante da pessoa olhar e pensar se ela... Acho que tem que entender assim, deve continuar ou não, e aí pra terminar, daí já são, acho que talvez, outras coisas. Acho que, tipo, pra você escolher continuar, você tem que ter alguns pontos que você tem que levar em conta. Os dois tem que levar em conta pra, tipo, continuar no mundo. Tá fazendo sentido? Não.
Não,
né? Tá bom. Eu acho que assim... Existe a questão, tipo, cara, pra continuar o namoro, primeiro, vocês têm que ter a mesma visão de vida, vocês têm que ter um chamado que caminhe junto, seja parecido ou seja igual. Tem algumas coisas que tem que estar de acordo.
Sim.
Aí, às vezes, assim, tem essas coisas, tá tudo funcionando. Só que, tipo, outros pontos não estão funcionando. Então, são indícios pra você terminar.
Uhum.
Acho que tem esses dois pontos.
Sim. Tem um negócio que eu falo, pelo menos, quando a gente recebe alguns casais... na igreja que querem oração para pedir uma bênção no início de um relacionamento, que eu acho muito válido, porque isso é uma maneira de você honrar o teu líder, e não tem a ver com você querer ser controlado por alguém, mas você reconhecer que existe bênção e existe honra quando você convida teus líderes, e talvez sejam pastores, ou talvez você está numa igreja grande que você não tem acesso aos teus pastores, sêniores da igreja, talvez você tenha outros líderes ou pastores auxiliares, mas independente, seja quem for que está falando na tua vida, você honra essa pessoa buscando conselho, quando você também, uma vez que você sente a luz verde e você vai iniciar um relacionamento, buscando uma oração que traz uma bênção nesse período. E quando as pessoas vêm e pedem isso, eu sempre falo, de agora em diante vocês estão indo rumo ao altar, e... qualquer momento, temporada, onde vocês sentem que o relacionamento não está avançando rumo ao altar, é o momento de você analisar de uma, de duas, uma das opções. Ou é uma oportunidade para vocês dois superarem e crescerem num processo, porque vocês chegaram numa lombada ou numa turbulência e vocês têm que, sobrepujar esse momento. Ou é um sinal que realmente é um sinal de pare, porque essa estrada que vocês estão indo não vai terminar no altar. E daí eu acho que essa, para mim, é a questão que você tem que responder. Isso é uma turbulência que eu tenho que superar e nós vamos sair mais fortes dessa turbulência, ou não? Essa é um obstáculo que já sinaliza esse namoro não tá indo mais pro altar. E aí você toma a decisão.
Acho que tá bem falado, né?
Eu acho que sim.
Que bom que você acha, meu amor. Vamos lá. Próxima. Como conseguem conciliar família com uma agenda cheia?
Pergunta da Amanda.
Amanda. Seguinte, uma coisa que eu e Teófilo a gente sempre...
Eu acho que você deveria responder isso com sotaque paulistano. Você que é carioca.
CPM ou FAP?
Uma paulistana da FAP. Como que ela falaria?
Faz tempo que eu não pratico essa, mas... Amiga, meu, é que você não tá entendendo, né? Como a gente, então, vai conciliar a família com uma agenda cheia, amiga? A gente tem que entender que, na verdade, a família, ela faz parte de todo o plano que Deus tem pra gente. Em tudo que a gente tá fazendo, é tudo misturado, tudo um bem bolado só. Eu tô tão preocupada em fazer o sotaque que eu não tô conseguindo nem pensar
normal
na resposta.
Pode voltar ao normal.
Vamos lá, que tá difícil aqui, faz tempo que eu não pratico. Mas uma coisa que eu e Teófilo a gente tem é isso, assim, as crianças, elas vão estar com a gente na nossa rotina, nos nossos planos. É óbvio que a gente altera um pouco a rotina por causa deles, mas eles não podem vir para mexer nos nossos planos tanto, porque eles ainda são crianças pequenas. Então, a gente inclui eles nessas coisas. Agora, por exemplo, existem coisas que a gente escolhe não levar as crianças porque a gente quer... tá presente, especialmente eu quero estar mais presente, porque se eu tô com as crianças ali, eu fico prestando atenção nas crianças, eles me chamam o tempo todo, etc. Então, a gente muitas vezes deixa as crianças em casa dormindo e com alguém olhando, é claro, né? Senão a gente vai pra cadeia, mas, e a gente sai e vai fazer as coisas. Então, as reuniões de igreja, de liderança, a gente, quando tinha, né? Presencialmente, a gente deixava as crianças em casa e fazia reunião porque eu podia estar mais presente. Agora, toda conferência, todo evento grande, todo evento marcante, a gente leva os meninos com a gente. Uhum. Então, é entendendo esse equilíbrio. Se eles estão muito cansados, é claro que a gente vai optar por deixar eles descansando, mas a gente tenta não apagar, não dizer não para coisas por causa das crianças. A gente vai entendendo, vai balanceando, mas... e vai conversando também. Mas a gente não tem problema de deixar eles dormindo em casa.
Não, a gente não tem esse problema.
E fazer viagens só nós dois e deixar eles com as avós. Graças a Deus, Senhor, obrigado pelas avós, né, baby?
Na verdade, é assim, no inglês tem um termo que é church kid, que é a criança que cresce na igreja. E eu sei que é meio que existe o significado literal church kid, mas tem o termo church kid, que é o quê? É o moleque que já dormiu em banco de igreja, cara. Se você cresceu em igreja, você já dormiu em vigília, você já aprontou durante o culto sem teu pai e tua mãe perceber.
Já tomou banho na igreja em algum momento.
Pô, você já irritou os tios e as tias... Você já deu mau testemunho.
Já quebrou alguma coisa dentro da igreja.
Já chutou a bola e quebrou a janela de um carro. Ou deu uma bolada e
nunca
amassou a lataria de um carro.
Você,
no estacionamento,
né,
da igreja. Não, essas coisas nunca aconteceram comigo. Jogar pedra no vizinho da igreja. Daí ele aparece lá e tal. Enfim, interrompe o culto. Esse tipo de coisa é parte da minha memória crescendo, cara. Quando o meu pai ainda estava presente em casa, ele também era envolvido na igreja. Então, a minha vida inteira, eu vi a minha mãe que sempre foi muito, assim, a líder, diria, o pilar espiritual, até da nossa igreja, desde o início da Monte Sião, na época Monte Sião, hoje é Zion. Cara, minha mãe sempre estava ministrando, pregando, e, cara, a gente ia junto, a gente levava lá um colchãozinho lá, um cobertor, e, cara, durante o culto também, minha mãe saía do meio do louvor para esquentar o jantar, a gente comia o jantar na cozinha da igreja e continuava o culto, cara.
É.
Então, eu acho que eu alguma coisa minha mãe fez certo, cara. Eu pretendo criar os nossos filhos dessa maneira. É, a gente pediu isso.
Entram na igreja achando que é a casa deles, porque eles passam tanto tempo na igreja que já
é os caras não têm nem noção do que é igreja, né?
E eles ficam tristes quando eles têm que ir embora e tal. Sempre. É que hoje em dia os nossos cultos são um pouquinho diferentes, tem lugares. Localidades diferentes, mas quando era tudo no mesmo campus, eles faziam soneca aqui, eles tomavam banho na pia, eu trazia pijama, eles dormiam de pijama, eu colocava pijama, eles dormiam na sala, tinha um bercinho, aqueles pack and play, então eles faziam isso, e comida também, comiam aqui, almoçavam, jantavam aqui, lanchavam aqui, passavam o dia inteiro aqui, e é isso, e
eu
eles
não sei
amam.
Se é porque os tempos evoluíram, mas eu acho que tem muito pai e mãe fresco hoje em dia, muita frescura pra criar os filhos, meu irmão, taca lá
aí
no meio, deixa
difícil.
O pau quebrar e, pô... É. Os moleques aprendem apanhando.
Fica muito... A maternidade hoje em dia, né? Ser pai e mãe hoje em dia tá muito difícil porque tem muita coisa aí que precisa, que não pode, que tem que... Então, a gente é mais assim. O que a gente acha, o que a gente concorda e o que a gente pensa. Ok, próxima pergunta. Vi um menino cristão no Instagram e me apaixonei por ele.
Não conto o nome. O sobrenome dela.
Ah, tá. Só o primeiro nome. Tá. O que devo fazer? Ele é de outro estado. A pessoa que mandou é Esther. Graças a Deus, existem muitas Esthers no mundo, né, meu amor? Agora tu responde isso aqui, porque ela que viu um menino cristão.
Oi, Esther. Não vou te expor falando teu sobrenome aqui, tá? mas você viu um menino no Insta, né? Se apaixonou. O que você deve fazer? Bom, eu não sei o que você deve fazer, pra falar a verdade.
Eu acho que
assim, tem tantos fatores aqui que a gente não sabe com essa pergunta. Por exemplo, eu não sei qual a tua idade, eu não sei quem que é esse menino, eu não sei o que Deus tá fazendo na tua vida, eu não sei o que esse Deus tá fazendo na vida desse menino. É muita coisa, assim, só a única coisa que eu sei é que ele é um menino e tá no outro estado. Então, quer dizer, eu não sei se ele é... Você falou que é um menino cristão. Quer dizer, como é que você sabe que o cara é cristão?
Deve ser.
Porque assim...
Menino.
Então, não sei, entendeu? Eu não sei o que te falar, Esther. Eu falaria o seguinte.
Se ele...
Manda uma mensagem, pô. Vê...
Baby.
Eu acho, ué.
Conta o seu testemunho ou, tipo assim, te achei bonitinho?
Não, eu falo, e aí, como é que você tá? Você é solteiro? Sei lá.
Baby?
Não, é melhor não.
Não.
Deixa
quieto. Não, discordamos dessa opinião, mas Teófilo chegou à conclusão que não.
Eu não sei o que você tem que fazer, Esther, desculpa.
Uma coisa, provavelmente...
Não manda mensagem.
Não manda mensagem, gente. Porque se eu tivesse te mandado mensagem, tu teria falado assim, mais uma. Aí o que eu fiz, meu amor?
Você olhou,
você se apaixonou, você pediu meu Skype.
Mas ela tá do outro estado.
Eu sei, baby. Vai pelo menos pra uma conferência no mesmo estado. Se você quer fazer uma loucura, pelo menos aparece presencialmente no mesmo lugar.
Esteja bonita,
cheirosa.
Tá cheio de cara aqui. E menino também. Que uma coisa é no Instagram. Quando você vê ao vivo, mano, não vale a pena.
Mas é isso. Então tem muitas coisas. É que pode ser que ele seja também um... Tipo, sabe? Um itinerante. Então, tem muita menina que se apaixona. Um cara ministério itinerante.
Pregador
itinerante.
Mas esses aí, depois do Covid, não vai existir mais, eu acho.
Bom, anyways.
Pô, não dá pra sair de casa?
Não manda mensagem, porque eu acho que não, não. Se você tem amigos em comum, sei lá, vê se dá pra ter uma conexão. Mas não dá esse primeiro passo, porque ele vai achar que você é uma desesperada.
Vamos mudar aqui de pergunta?
Vamos mudar de pergunta. Vamos lá,
já próxima. Tá dando 18 minutos quase aqui.
Vamos responder mais o quê? Duas? E pronto.
Olímpio,
quando começaram a namorar, entendiam o propósito
de vocês? O nome do cara é Olímpio.
E sabiam que eles se encaixavam?
Quando começaram a namorar...
Quando vocês começaram a namorar, Théo e Júnior, vocês entendiam o propósito?
Bom, nossa história é um pouco atípica. Então, agora, já que você está se referindo à nossa história, eu já estava no ministério quando a Júnior me viu pela primeira vez. E depois eu conheci a Júnior, ela também estava numa uma fase de transição. Então, quer dizer... Quando você é novo, a gente não era, eu não era tão novo, eu sou mais velho que a Júnior, mas eu já estava assim bem mais encaminhado no meu propósito, era bem mais claro e eu já era uma pessoa que estava liderando publicamente, então a Júnior já sabia o que eu estava fazendo e eu falava de púlpito, o que a gente estava fazendo, o que eu estava construindo, era no início do Dunamis isso, Mas não era assim, tipo...
10 anos atrás, isso.
É, 10 anos atrás. O Dunamis já existia, 2 anos, mas era assim... E a Júnia já também tinha uma noção do chamado dela.
Eu sabia que eu era chamada para ministério. Então, isso já se encaixava.
Você queria ser missionária, né?
A princípio, eu queria morrer por Jesus num país...
África.
Um país perseguido, entendeu? Basicamente. Aí
Oriente Médio.
Deus foi falando...
Na China?
Algum país, Coreia, entendeu? Que eu pudesse sofrer por Jesus.
Ah, é? Aqui no Brasil.
No Brasil, eu tô sofrendo por Jesus. Mas aí, eu a princípio achava que era missões, e aí Deus foi falando que eu tinha que estar em São Paulo, Deus foi falando que eu tinha
que... Daí ela descobriu que sofrer família. Por Jesus também poderia ser torcer pro Flamengo.
Trantante. Essa piada é de quem já passou no teste para ser pai ou tio. Zoe tá na hora, porque ele está pronto para ser tio. Vamos lá. Então...
Não, vai.
Eu tô falando da piada de tio, né, gente? Mas então tem que se encaixar e a gente sabia disso. E aí eu vou deixar uma dica aqui pra você, mulher, que tipo, nossa, eu quero muito um cara de ministério. Você tem que ter um chamado pra ministério também. Porque se você não tiver, você vai ressentir ministério e você vai acabar ressentindo a Deus, tá bom? Então essa é a minha dica. Então quando nós começamos a namorar, é certo que nós sabíamos... A gente teve muitas conversas antes, muito abertas, muito explícitas e muito sinceras. E muito verdadeiras e muito, muito, muito antes da gente começar a namorar. Então, quando a gente começou a namorar, a gente já tava realmente... a gente já sabia onde a gente tava entrando, né, baby?
É, com certeza.
Com certeza. Agora a última, vai. De onde surgiu a ideia dos nomes Zach e Koa?
Fernanda.
Deve ser Fernanda. É Fê, né? Mas deve ser Fer.
É.
Fer, o que acontece? Vou contar bem rapidinho o meu lado, daí depois o Teófilo conta dele. Porque sempre num casamento existem dois lados da história, né, baby?
Normalmente o homem é o mais acurado.
É, bem isso mesmo. Ok, vamos lá. Zach, eu tava... A gente tinha engravidado do Zach, e aí a gente não sabia o nome. E eu tinha ouvido esse nome, na verdade, uns anos antes, e já tinha gostado desse nome, mas eu gostava do som Zach mesmo, em português, né? E aí, só que eu achava...
Hebraico, né?
Tá, mas... amor.
Deixa,
entendeu?
Vai,
é essa aí. Aí, só que eu achava como... Era, na verdade, é o filho de um amigo seu.
Hã?
Calma.
É verdade.
E aí eu falava, acho que o Teófilo não vai querer, porque é filho do nome do amigo dele. Deixei quieto, só que aí eu anotei no meu notes, nos meus negocinhos de anotações ali, e deixei. Aí um dia a gente tava conversando, e o Teófilo veio e viu esse nome, daí ele, Zach, é esse nome, eu quero esse nome, eu gosto desse nome. E a sua mãe, acho que naquela mesma semana, ou naquele dia, tinha falado, sugerido esse nome. Então, do Zach foi muito assim, esse encontro. Eu não sabia que ela tinha sugerido.
Convergência seria o nome disso?
Convergência divina. E Zach significa lembrado por Deus, ou Deus se lembra.
É, God remembers. Agraciado por Deus.
Lembrado.
God remembers, mas quando Deus lembra
quando
de você, é uma graça, né?
É uma graça.
É.
E aí, então você concorda com essa ou você quer contar o teu lado da história?
Não, tá bom.
E aí é isso. E é Z-A-C-H, tá bom. E aí o Cole é o seguinte. A gente
Rick
tava...
Pino.
Não, mas não foi do Rick. Olha só, a gente tava numa conversa, eu, você, Paulinho e Grazi. E aí a gente veio com seu nome, falando do suposto segundo nome do próximo.
É verdade.
E aí a gente falava Kekoa, que era o seu nome havaiano. Não, Keola era o seu nome. Aí o Paulinho falou,
Kekoa é porque o Paulinho queria fazer um projeto de música e queria nome havaiano. Daí eu falei... O meu nome havaiano é Keola.
É.
Só que daí eu botei no Google nomes havaianos e tinha um Kekoa. Ele falou, pô, esse nome é da hora.
Aí
tal.
A gente falou, cara, Koa, muito legal. Eu anotei no mesmo coisinho de anotações. Deixei quieto, a gente não tava nem grávida, acho que nessa época. Aí um tempo depois, a gente não conseguia chegar à conclusão do nome. Não chegava num nome que a gente gostasse, tal, não sei o quê. Aí eu abrindo meu coisinho de anotações e não tava esse nome lá. Num bendito dia, eu abri de novo o meu aplicativo e aí tava lá, Koa. Na hora que eu li, Koa caiu assim...
No espírito.
Dentro de mim, assim, pum! Falei, eita, prenga, é o nome do garoto. E aí eu, tipo, nossa, mas acho que o Teófilo, não sei se ele vai gostar, tá? Eu procurei o nome, é Valente e Destemido Guerreiro.
Havaiano.
Só que... em havaiano. E aí eu falei, não sei se o Teófilo vai gostar, não sei lá. Bom, apresentei pra ele, o Teófilo achou muito diferente. Ele gostou, mas ele achou muito diferente. Ficou meio que assim, e eu, cara, mas eu sinto muito que é de Deus. Bom, Falei várias vezes, o Teófilo...
Eu falei, deixa eu orar.
Titubeando. Aí ele pegou, até que um certo dia eu falei, baby, a gente precisa muito definir. Ele falou, então eu vou pra essa minha viagem e a gente vai orar. No que ele foi pra essa viagem, o Rick Pino, um amigo nosso, lançou um CD. E nesse CD eu tô ouvindo, e aí de repente tem Koa's Testimony. O filho dele se chamava Koa. Eu não lembrava, eu acho que eu nem sabia disso. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, ai meu Deus, o nome do filho do Rick é Koa. O Teófilo vai ouvir esse CD e ele não vai querer. Eu achei que seria como um sinal contra.
Uhum.
Daí, o Teófilo, nessa viagem, você quer contar da sua parte?
Daí eu tava num avião e eu soltei um playlist de adoração que eu tenho. E ele é meio aleatório, ele vai puxando as músicas. E de repente, caiu numa faixa do disco do Rick, que na verdade
essa, né?
era ele contando esse testemunho. E na hora, eu senti, cara, isso aqui é a confirmação de que tem que ser.
Yes! Tá vendo? Olha,
e daí eu saí do voo,
contra, era, foi
daí
o
Espírito Santo falou pra mim, esse é o nome do teu filho.
Ai, que coisa mais linda. Então, e aí você teve algumas outras confirmações também, não
E foi? Daí quando eu saí do voo, eu te liguei e falei, Deus falou comigo sobre o nome.
Ah, foi?
Achei foi.
Que... É, pode
foi.
Ter sido.
E daí a... Bom.
Ah, é. E aí você falou, inclusive, cara, eu tava ouvindo a música do Rick.
Exato.
E aí Deus confirmou. Eu falei, nossa, e eu achando que era o negócio que ia ser contra. Então foi isso, né? E aí os nossos dois filhos têm o segundo nome, a gente fecha com isso.
É.
Segundo nome japonês, que é a mãe do Teófilo. Caso vocês que estejam ouvindo aqui não saibam, a mãe do Teófilo é japonesa. Teófilo é japonês, por isso que meu sobrenome é Hayashi. E aí ela, então, orou.
Deixa eu falar, é uma tradição.
Na tradição.
Na minha família. Todo...
Acho que é tradição de japoneses imigrantes aqui, né?
Bastante. Mas na minha família, assim, o meu avô, ele orava e pedia pra Deus o nome com significado na palavra, em japonês, pra todos os nossos primos. Então, tipo, você tem um nome ocidental e um nome japonês. Então, que nem o, por exemplo, o meu primo Lucas Hayashi. Lucas Yutaka é o nome do meio dele, que é japonês. Hayashi. E o meu nome era Teófilo, e o meu nome em japonês é Kei, K-E-Y. E daí eu falei, bom, meu avô já faleceu, e eu conversava com a Júnia. A gente tem essa tradição na nossa família. Tudo bem por você se a minha mãe orasse e buscasse de Deus um nome japonês para os nossos dois filhos? Daí minha mãe orou, e...
Foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu.
Aí é Zaki Yushin e Koa Kietsu.
Isso.
E quer falar o que eles significam? O Kietsu, cara, é alegria abundante, que é totalmente o Kietsu. E o Zaki, eu confesso que eu tenho uma dificuldade sempre lembrar, porque ele significa mais de uma coisa ao mesmo tempo. É verdadeiro.
É.
Santidade.
Santidade verdadeira.
E alguma outra coisa. Tem um outro, só que é porque teve uma mudança ali dos...
É porque no ideograma, se você mexe uma parte assim, pequena no ideograma, você já tira ou traz outro significado. Mas enfim,
é isso.
Mas
é
sabe
isso.
Uma
então,
coisa
fala,
legal?
Fala.
Já que já extrapolou o tempo, vamos continuar.
E a gente orou, óbvio que a gente orou e...
Que todo mundo falava pra gente, não dá nome de Koa, lembra?
Ah, é.
Porque o pessoal achava que ia falar, vai Koa café.
Não. Ah, gente, na boa, ele vai ser zoado em algum momento. Tem gente até hoje que me manda mensagem no Instagram com C-O-A. E é K-O-A. Então,
mas daí a gente falou assim, esse menino vai crescer escutando tanta coisa, que o moleque vai ter tanta personalidade.
Muita personalidade.
E hoje, ele é isso, cara.
Ele não tem um dente e ele se...
Ele é banguela na frente.
E eu falo pra ele todos os dias, quem não tem um dente? Eu, né? E aí ele vai mostrando, vai achando buraco nele e fala, aqui, ó, falta um dente, mamãe. Eu caí, né? Falei, é isso mesmo. Mas é isso, então. Essas são as perguntas, algumas das perguntas que vocês mandaram. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha, se inscreve. E até a próxima. Fala até a próxima.
Até a próxima, galera. Valeu.
Valeu.